Muito boa tarde. Bem-vindos ao Grupo de Trabalho de Desporto da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República. O meu nome é João Sequeira, sou coordenador, sou deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sou deputado da Amadeu Albergaria do Partido Social Democrata, sou deputado de Paulo Cavaleiro também do PSD, sou deputado de Artur Rego do CDS-PP e sou deputado de Paulo Barradas do Partido Socialista. São os deputados que estão aqui no Grupo de Trabalho do Desporto, que têm como mandato tratar destas questões do desporto nas suas diversas vertentes. Primeira nota, para vos pedir desculpa porque esta reunião já esteve agendada para dia 18, entretanto, por compromissos parlamentares, foi marcada agora para dia 25. Agradecer a vossa disponibilidade para virem aqui expor as vossas questões. Informar-vos que normalmente estas audiências funcionam da seguinte forma: há um período inicial para quem vem ao encontro do grupo de trabalho expor as suas questões durante cerca de 10 minutos. Depois há uma ronda pelos senhores deputados que irá ser utilizada conforme cada grupo parlamentar, de 3 minutos para cada grupo parlamentar, e depois, se os senhores assim o quiserem, haverá um momento final em que terão 5 minutos para dizerem o que tiverem e que acharem por bem. Assim sendo, daria a palavra. À torcida verde, só uma nota. Se repararem, estou com o microfone, não é por uma questão de audição, mas é porque todas estas reuniões do Grupo de Trabalho são gravadas e, portanto, pedi essa compreensão. Muito obrigado.
Então, boa tarde. Desde já agradecer a vossa disponibilidade. Então é assim, vamos ao que interessa. Nós, desde que eu me recordo, se calhar estou a pecar por defeito, já é a quarta vez que convocamos esta comissão. Eventualmente poderia ter tido outro nome, outra designação, mas nós temos a convicção que se trata da mesma comissão, em termos genéricos. Entregámos um dossiê em 2008, não estou bem recordado da data, nem do mês, foi no início de 2008, em que apresentámos uma série de sugestões para a alteração da então lei de maio de 2004, salvo erro. Nesse extenso dossiê, era bastante extenso, eu penso que foi feita uma cópia e foi entregue a cada um todos os grupos parlamentares. Estavam algumas sugestões, estava uma análise crítica à conjuntura que envolve este movimento dos chamados grupos de adeptos organizados, e estavam também, não só uma análise conjuntural, mas também depois uma análise, algumas propostas muito concretas. A nossa veemente condenação ao facto de envolvidos 2 anos e meio, não termos visto praticamente aquelas que são as nossas principais preocupações não terem sido minimamente contempladas. E posso falar, sei, algumas delas, ela entretanto, já estava a ser o perco, ela entretanto foi alterada. Algumas das sugestões ficaram teoricamente consignadas. Estão a lembrar da possibilidade dos grupos de adeptos organizados devidamente enquadrados poderem usar fumos, só que, por exemplo, em relação aos fumos, estamos completamente dependentes da autorização e do bom senso, ou mau senso, do comandante policial. Outra proposta nossa que ficou nesta nova lei, Lei 39 de 2009, salvo erro, foi a exigência de cada clube firmar um protocolo entre com cada um dos seus grupos de adeptos organizados. Portanto, está nesta lei. Os fecheiros foram, de facto, mais agilizados, mas, de qualquer das formas, em termos práticos, são pouco mais são do que arquivo morto, porque, de facto, os fecheiros estão depositados na Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, e que se saiba, enfim, não tem qualquer tipo de utilidade prática. Em relação a esta lei, à lei atual, registamos também que foi um processo no qual nós demos o nosso contributo, fomos de facto convidados a dar o nosso contributo, até uma determinada fase. Na fase final, tivemos uma audiência marcada com a Comissão, não esta, mas a da anterior legislatura, e foi desmarcada quando nós sabemos, temos informações, porque nós entrámos em contato com esta Comissão, na altura H, bah, estranhamente ou talvez não, fomos desconvocar a reunião que tínhamos. Agora, o que é que há a dizer sobre esta lei? Esta lei, e a nós custa-nos particularmente muito dizer isto, porque tivemos muitos anos de luta, até contra as nossas próprias limitações, contra as nossas próprias convicções, não direi, mas contra as nossas próprias forças. Tínhamos a convicção, sim, que esta lei, e continuamos a acreditar que é importante haver um enquadramento legal. Agora, existe uma lei que tem muitas contradições, tem coisas completamente impraticáveis, não é? Não vale a pena estarmos aqui a entrar em pormenores, mas, em termos genéricos, a lei devia ser preventiva e dissuasora dos atos de violência e, na prática, tem-se revelado um completo fiasco. Nós tínhamos já alguns contributos para isso, pensamos que isto, nós estamos aqui com o representante do nosso clube, o Dr. Marcelo Rebando, portanto não estamos a falar, estamos a dar um tiro no pé, penso que não, porque o nosso clube, ao contrário de muitos outros, foi o primeiro a dar um passo rumo ao cumprimento da lei, não desta, da outra, porque esta emana da outra, não é? Portanto, mas uma coisa que nós, lembro de uma coisa para nós muito importante, que não ficou consignada e que nós queremos saber porquê, gostávamos de saber pelo menos porquê, qual é a vossa perspectiva, era que tem que haver uma responsabilização, devia haver uma responsabilização dos dirigentes dos clubes. Uma vez que a anterior lei, eu lembro da lei de maio de 2004, que se a lei fosse cumprida, os campeonatos, pelo menos os campeonatos de futebol, não se podiam realizar. Não se podiam realizar, porque na lei estava contemplado que clubes que apoiassem claques não legalizadas não poderiam realizar jogos, não podiam disputar jogos. E tinham severíssimas punições. Essa lei nunca foi, portanto, essa punição nunca chegou a ser aplicada, portanto, porque se tal acontecesse, não havia futebol em Portugal. Nós pensamos que deve ser seguido o caminho da responsabilização, mas pensamos também que se deve ir ao topo da responsabilização, tem que ser o presidente do clube, ou da SAD, ou como quiserem chamar. E propusemos, lembro, na alteração da lei, que se impusesse uma coima de 100 mil euros ao presidente do clube que apoiasse grupos de adeptos não organizados, ainda que eles não se chamassem grupos de adeptos. Porque isso é outra questão que já também que é importante falarmos. Portanto, em relação a esta lei... emana de um erro básico que é a sua fiscalização. Foi criado um novo órgão, que é o SESD, em substituição do CNVD, que era o Conselho Nacional de Contabilização do Desporto, agora é o Conselho de Ética e Segurança no Desporto, que todos nós tínhamos esperanças que contribuísse para a real fiscalização desta lei, e a verdade é que, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, nós no terreno não conseguimos perceber qualquer tipo de que exista alguma fiscalização. A fiscalização não existe, nós estamos entregues a nós próprios e aos spotters, uma unidade policial que trabalha connosco. Portanto, nós podemos ver, como dissemos em todas as comissões anteriores, o dia em que desapareceram os spotters dos campos de futebol é uma batalha campal. Portanto, não sei como é que vocês vão fazer. Portanto, o único garante da lei, entre aspas, não só da lei desta lei, porque esta lei não é aplicada, mas da lei geral do país, são os spotters. Isso tem que se dizer. Portanto, isto não tem nada a ver com a lei, não é? Os spotters têm que resolver os problemas, de apagar os fogos no local. Não têm que ser eles. Está bem que eles são unidade de recolha de informações desportivas, mas são apenas aqueles que estão no terreno. São muito importantes, mas depois tem que haver um trabalho que cabe ao SESD, que não é feito. Portanto, o trabalho mais importante, não é? E aos SESD, e depois aos juízes, e por aí diante, os juízes, existe uma completa insensibilidade em relação, pelo menos, àquilo que nós sabemos, não é? Não é? Que, em relação a esta lei, os próprios juízes, quando há algum infrator ou algum adepto que infrinja esta lei, é julgado, temos a certeza que na maior parte dos casos são julgados com base na lei geral do país. Nunca são julgados com base nesta lei. Portanto, esta lei contempla um item muito importante, que é a casa em reincidência. Portanto, como eles nunca são reincidentes, nunca chegam a ser penalizados. Portanto, são medidas de casos neste país em que são aplicadas aquelas medidas de apresentação nas esquadras de polícia, como acontece em Inglaterra há mais de 20 anos, desde implantada logo a seguir a Isle Park, pela antiga Primeira-Ministra Margaret Thatcher. Portanto, há 20 e tal anos, portanto, já passou, há quase 30 anos, não é? Há 24 anos, já me perdi. Portanto, tudo aquilo que esta lei podia ter, como disse o Azor, não passa de um verdadeiro fiasco. Portanto, isso é que tem que ser dito. Nós não queremos fazer aqui qualquer tipo de especulação política ou partidária, a nossa intenção não é essa, até porque esta lei já percorreu várias legislaturas e vários governos e vários partidos. Enfim, e a nossa intenção não é essa, portanto, isso é importante também clarificar. Mas também é importante clarificar que nós próprios, na Torcida Verde, que temos também algumas responsabilidades morais e práticas na concretização, pelo menos formais, digo eu, desta lei, se bem que a lei não está nada adequada aos adeptos, portanto, é uma lei, pronto, feita por pessoas que estão muito longe da realidade, não é? Muito longe da realidade, portanto, há coisas que não querem entrar dentro da lei em termos específicos, isso fizemos já nas outras audiências, mas queria dizer que nós estamos completamente desiludidos com a lei, não é com a lei, com a não fiscalização da lei, com não ver o facto de nós estarmos permanentemente a ser alvo de generalização. Portanto, nós, também custa muito dizer isto, nós, houve o Sr. Deputado que achou estranho virmos com tanta gente hoje aqui. Perguntou até se vinha a torcida hoje em peso. O que veio foi que nós temos dificuldade em explicar aos nossos elementos os resultados práticos desta lei. Essa é que é a questão. Porque nós próprios temos muitas dificuldades em explicar. Porque está tudo desalentado. Porque neste país, em relação no quadro da lei...
Só para chamar a atenção que já vamos em 10 minutos pronto. E 30 segundos. Continuo.
No quadro da lei, portanto, não é quadro da lei nenhum, portanto, a lei, no fundo, não é aplicada. Portanto, cria-se um sentimento de impunidade e cria-se um conceito, não é? Muito perigoso, que é o crime compensa. O que luta que foi esta que nós fizemos durante estes anos todos e para quê? Com que objetivos? Quando nós, para a opinião pública, somos uma claque, portanto, somos um bando de marginais, somos um bando de delinquentes, e não passamos disso, por muito esforço façamos. Para as outras claques, ou para uma grande parte das outras claques, aquelas que não estão legalizadas, não se querem legalizar, nunca se vão legalizar. Porque enquanto vocês não forem atacar a cabeça da serpente, elas nunca se vão legalizar. Pronto. Para essas, somos uns traidores. Estamos feitos com a polícia, estamos feitos com o sistema, estamos feitos quando nós, desde há muitos anos vimos cá, pelo contrário, não há ninguém mais que confronte o sistema do que nós. Porque nós sabemos que é aqui que nós temos que confrontar-vos. Não é? É aqui que nós somos cidadãos, temos as nossas responsabilidades enquanto associação e temos todo o direito e o dever, enquanto adeptos organizados, de vos confrontar, porque são vocês que têm que resolver a situação, não somos nós. Nós damos os nossos contributos e vocês têm a responsabilidade, enquanto nossos eleitos, têm a responsabilidade de dar seguimento às nossas preocupações. Porque vocês não têm dúvidas mesmo daquilo que eu estou a dizer. Já houve uma morte, um assassinato, em 18 de maio de 1996. E se calhar não houve mais, por sorte, ou por ação dos spotters. Se calhar as coisas vão mudar quando houver outro very light, outro caso very light. E até aí, nós, o que é que nós podemos fazer, digam-me lá. Agora, o que nós queríamos que vocês fizessem é que explicassem aos nossos elementos quais são as aplicações práticas da lei no terreno, que nós não as vimos, pelo contrário, vimos spotters que andam lá tipo a machecas ou pastores.
Presidente, eu queria fazer a lei começa por ser respeitada aqui, cumprindo o regimento e o regulamento também. A lei, peço-lhe desculpa.
Sr. Deputado, muito obrigado.
Outras
ok, muito bem. Eu agora para agradecer, se pudesse terminar para já.
Eu termino, não tenho muita coisa para dizer, mas...
É que já vamos temos 13 minutos. Mas apelava à sua capacidade de síntese. se faz favor, continue.
Não, é que é assim, que não, em... para acabar só por me dizer esta intervenção, depois queria dar a palavra também aqui ao Dr. Marcelo Romano, que é da Ação Bisal do Sporting Clube de Portugal, e também tem a sua visão.
Eu permito ser brevíssimo.
Mas, para compensar. Só uma coisa, é que aquilo que nos distingue, além de nós estarmos no terreno, e vocês, naturalmente, não estarem, que é natural, isto não é uma crítica, é uma construção de facto. Há outra coisa também, é que, se calhar, vocês acreditam na Liga, que a Liga, como os clubes, se autorregulam, mudam as coisas por si próprios, e nós não acreditamos. Porque, olha, falei do Very Light. Vocês sabem que, ao luz do regulamento da Liga, se um apanha bolas lá com o isqueiro, o clube pode ser penalizado. E se um adepto morrer dentro do estádio, nada, pode não acontecer rigorosamente nada. Já aconteceu no Very Light, não aconteceu rigor e morreu uma pessoa dentro do estádio. Portanto, nós não acreditamos que sejam o futebol se autorregule. Nós, o que acreditamos é que tem que ser. Pois é, achamos que o futebol, se existe, pelo menos existe, existe ali do país, mas além de, queremos saber também, queremos que vocês, porque eu tenho dificuldade, se existe a lei do futebol, é mais importante que a lei do país. Isso é, e o que parece, neste caso, é. Nós temos a convicção. No nosso mundo.
Já vamos em 15 minutos.
São questões práticas e são questões objetivas.
Nós vamos ter uma segunda ronda em que depois podemos. Repare, vamos em cerca de 15 minutos. Queria dar a palavra mais. Disse que era ao
diretor. Eventualmente eu falarei só um minuto, se me permitirem. Não passarei disso, porque além do mais, a audição é com a torcida verde e não é com o Sporting Clube Portugal. E eu queria, em nome do Sporting Clube Portugal, saudar esta iniciativa, não só por parte da torcida verde, como do próprio Parlamento. Eu, como disse o Luís Carlos, faço parte de um dos órgãos sociais do Sporting Clube Portugal, da Assembleia Geral, talvez não tenham escolhido ter alguma analogia com as vossas funções aqui. E, como disse, saudava e queria só dizer que realmente o Sporting Clube Portugal sente estas dificuldades que o Luís Carlos acabou de elencar, uma vez que não tem sido por via da lei, mas por via de vontade própria, que o Sporting de Portugal, desde há muitos anos, que insistiu com os grupos organizados de adeptos, e relembro que o Sporting, afeto ao Sporting, tem 4 grupos organizados de adeptos, devidamente legalizados, embora só tenha protocolo com 3, e a existência do protocolo que agora vem consignada na lei, na lei de 2009, é já algo que o Sporting tem desde 2009, eu penso que até...
2004.
De 2004, desculpe. Eu penso que tenha sido essa experiência que o Parlamento tenha aproveitado para efetivar em lei. E,
não é aplicado.
E de uma maneira muito pragmática, nós sentimos estas dificuldades, principalmente ao nível da fiscalização, da aplicação prática da lei. Como é costume no nosso país, nós fazemos belíssimas leis, mas muitas vezes são meramente indicativas e com pouca prática. E é-nos difícil, muitas vezes, também explicar aos nossos grupos de adeptos organizados que legalizem-se, porque nós, de outra maneira, não trabalhamos. É-nos difícil dizer-lhes isso quando vamos pelo país fora e vemos que nos estádios, ora, porque depois a polícia também explica, aqui não podemos porque é GNR, aqui não podemos porque é PSP de Faro e nós somos de Lisboa, não podem intervir e nós vamos pelos estádios fora do país e vemos que tudo se faz, tudo se põe nas redes, tudo se grita, tudo... quer dizer, normalmente paga o justo pelo pecador e normalmente também só é fiscalizado quem está licenciado. Não vos queria tomar mais tempo, penso que levantei os pontos que amedrontam os goas. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. E cumprimentar também o Sporting Clube Portugal através de Vossa Excelência. Agradecer a vossa contribuição. Fomos quase aos 17 minutos. Daria agora a palavra aos senhores deputados. Tenho o senhor deputado Artur Rego inscrito. Faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu engasguei-me, mas não foi com o que vocês disseram. Foi com a água. Olha, eu queria dizer só o seguinte. Eu já fui várias vezes a Anfield. Suponho que vocês também já lá estiveram. E se calhar já repararam que em Anfield há câmaras em todo lado. E se calhar já... Disseram-vos, porque isso não se repara, só se disserem ou se tiver a oportunidade de estar lá, e eu tive, que dentro do próprio estádio há uma sala com câmaras a monitorizar as bancadas todas, com a presença de polícias e dirigentes do clube. E de cada vez que é identificado um adepto a atirar um objeto que seja para dentro do campo, ou até a insultar o árbitro dos adversários é marcado. No fim de jogo é parado aos portões. É banido, é expulso do clube se for reincidente, e é banido e é proibido de entrar, de assistir a espetáculos desportivos durante não sei quanto tempo. Esta é a regra que fizeram lá. Isto aconteceu, como disse muito bem, depois do Eisel, depois da tragédia do Eisel. Eles tinham um problema gravíssimo com o liganismo, e o que é certo é que combateram. Mas o que há que retirar daqui, independentemente do pormenor de ser mais assim ou mais assado ou menos assim, o que há que retirar daqui é uma coisa que ainda não vi ninguém dizer. Porque você há bocado referiu da responsabilização dos dirigentes. Há que ir à cabeça da serpente, não é? Então, e a responsabilização no ato, no local, criminal, pesada, do próprio que comete a infração? Percebe? É que a impunidade nasce daí. A impunidade nasce daí. Desculpe lá, eu não vejo nos jornais, em seu devido tempo, intervirá. Eu não interrompi ninguém. Pronto. Eu não vejo, às segundas-feiras, nos jornais, e escuso citar os jogos das bolas de golfe e dos isqueiros. Pai, foi bolas de golfe naquele estádio e noutros estádios, é o que for. Eu, à segunda-feira, nos jornais, não vejo ninguém, nem jornalistas, nem dirigentes, nem não sei quê, nem a polícia, a perguntar ou procurar saber e identificar quem foi que atirou a bola de golfe. Eu, as parangonas que vejo no jornal, ou quem foi que atirou o isqueiro ou a pedra, a parangona que vejo no jornal, é preciso punir o clube e punir os dirigentes e não sei o quê. Não quer dizer que não sejam punidos, se verificar que apoiaram, direto ou indiretamente, explícito ou implicitamente, esse tipo de atuação. Mas, acima de tudo, o que nós temos ali são indivíduos mal formados, indivíduos mal comportados, que não sabem estar num espetáculo desportivo e têm que ser punidos. Eles, diretamente. O clube e os seus dirigentes, se por alguma coisa apadrinharam ou patrocinaram esse tipo de comportamentos, também têm de ser punidos. Agora, aquele indivíduo que atirou a pedra, que atirou o isqueiro, que insultou o árbitro só porque não decidiu como ele entendia que devia, esse indivíduo tem de ser punido e tem de ser identificado dentro do estádio e imediatamente posto perante as responsabilidades. E é por aí que passa o disciplinar do futebol português. E é por isso que eu vou à Inglaterra, e já fui com os meus filhos, e já estive no estádio do Manchester, no estádio do Liverpool, no estádio do Arsenal, a ver jogos de futebol, tranquilamente, e vejo lá a família toda, mães, pais, filhos e não sei o quê, com o maior sossego, com a maior calma, não há problema nenhum. As claques são encaminhadas até ao estádio, enquadradas por destacamentos de cavalaria.
Mas é só para entrar e nos garantia
também a sua capacidade.
Irei concluir, estendendo-me um bocadinho em resposta, digamos, à distensão prévia. E, portanto, isto é para dizer sinceramente, sem nenhum antagonismo, e tenho de elogiar a torcida verde, porque eu sei que foi a única que se legalizou. E esse mérito ninguém vos tira. Eu acho que é uma pouca vergonha o que se passa todos os fins de semana neste país, irei terminar, Sr. Presidente, todos os fins de semana neste país, que é uma pouca vergonha, cada vez que uma equipa de Lisboa se desloca ao Porto, ou uma equipa do Porto se desloca a Lisboa, e escusos em nomes, deixam um rastro de destruição pelo caminho. E agridem, e insultam e batem em toda a gente que encontra o caminho, nas bombas de gasolina, nas estações de serviço, pessoas que vão com a sua família, com o seu cascolinho, ver um espetáculo, que não é mais que um espetáculo, embora de desporto. É um espetáculo. Vão passar um momento agradável com a família, são atacados, são insultados, são agredidos, não sei o quê. E ninguém faz nada a essa gente. Mas os jornais dizem, porquê é que não se pune os clubes e os dirigentes? Porquê é que não se pune quem agride? Porque se eu agredir um vizinho meu, vou parar a tribunal que cometi um crime. Porquê é que os adeptos de futebol fazem o que querem e não cometem crimes? É só isto que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua capacidade de síntese. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, se achava. Bem, muito boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve, só para dizer o seguinte, que se estivesse tudo bem, vocês não estavam aqui, e se estivesse tudo bem, nós não tínhamos assistido, basta nos lembrarmos uns 3 meses que aconteceu em termos de ações violentas relacionadas com o fenómeno desportivo, infelizmente associado ao futebol, que é, sem sombra de dúvidas, a maior modalidade desportiva do nosso país, ou com maior paixão no país e no mundo inteiro, mas sobretudo no nosso país. Eu não vou aqui fazer comentários sobre a lei ou o cumprimento da lei. É verdade o que disse também, o nosso país faz muitas leis e depois não as consegue cumprir. E, portanto, aqui o deputado Artur Rego falou de um conjunto de princípios simples que qualquer cidadão, se tiver cometer alguma prática fora de uma lógica de um jogo de futebol, tem consequências normais. Apesar da justiça em Portugal, pelo menos nós reconhecemos isso, não funciona bem, é um problema grave no nosso país, que é o maior problema do nosso país, na generalidade. Este fenómeno é ainda mais complexo. A justiça, pois, também é lenta, demora. O sentimento da população em relação à justiça em si e a como se faz justiça também está completamente degradado, e tudo isto não ajuda a resolver nem este nem outros problemas, mas é deste que estamos a falar em concreto. E eu acho que nós, ou isto vai acontecer uma desgraça um dia destes, ok, mas uma muito maior do que essa, se calhar não aconteceu o suficiente, vai acontecer uma desgraça maior, que eu sinceramente também não percebi como é que não aconteceu, mas vamos provavelmente assistir a isso, e se calhar então aí haverá uma mudança, que como também já verificámos aqui por aquilo que foi-se dizendo, que não tem só a ver com uma mudança da lei, tem a ver com uma mudança de comportamentos em relação à lei, de quem também tem a obrigação de fazer cumprir a lei, porque a lei até existe e até houve umas evoluções, segundo aquilo que vocês disseram aqui. Eu acho, sinceramente, já tenho-me debruçado sobre este assunto, e acho, sinceramente, que isto só vai lá mesmo com para usar a palavra correta, se calhar com uma terapia de choque muito, muito grande. E, portanto, mas isso não nos compete a vocês, sinceramente. Acho que nos compete mais a nós e à nossa capacidade ou não de fazer com que as coisas funcionem no nosso país. Portanto, acho que queria vos agradecer a vossa trazer outra vez aqui o assunto. Se calhar temos que olhar para a lei, para ver o que é que está a funcionar, mas eu acho que isto não tem só a ver com a questão da organização das claques, tem a ver com um conjunto de outras questões que o deputado Artur Rego acho que resumiu, é que os atos têm que ter consequências. Enquanto os atos não tiverem consequências, não há lei nenhuma, nem organização nenhuma, nem regra nenhuma, nem vocês até podiam ter que cumprir Assembleia Geral, relatório de contas, comissões exigidas a qualquer contrato, vou terminar, Sr. Presidente, como é exigida qualquer outra instituição normal, que não era por isso que as coisas iam funcionar melhor. E, portanto, acho que este é um problema grave. Vocês tiveram a coragem de o trazer aqui e não estão a se ver para o lado, e se calhar são mal vistos dentro do grupo de género, podemos dizer assim, que do fenómeno desportivo relacionado com as claques. Mas agradeço-vos o vosso contributo e vamos ver se... Vamos todos tentar que as coisas possam resolver, mas compete-nos, sobretudo, penso que a nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, Sr. Deputado Paulo Barradas, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Primeiro, dar as boas-vindas à Torcida Verde. Devo dizer-vos que eu não faço parte deste grupo de trabalho, mas tive imensa curiosidade em estar aqui hoje, porque... E depois, também fiquei surpreendido por serem tantos, ainda por cima com uma adepta entre vós. Geralmente temos a ideia das claques muito masculinas.
A outra pinta o cabelo de verde.
Mas eu devo dizer-vos que realmente vocês emblemam talvez um dos fenómenos mais interessantes do desporto. Porque há muito de paixão, há muito de fascínio, há muito também de excesso. E acho que esses são os ingredientes, às vezes por vezes um pouco marginais ao desporto, que nos fazem refletir sobre o desporto enquanto fenómeno de massas. É muito importante o contributo que vocês vieram trazer a esta comissão, nomeadamente este grupo de trabalho. E eu, sem me alongar demais, queria apenas deixar uma questão. Disseram que tinham tido os vossos contributos, de certo modo, tinham estado vertidos na lei que, entretanto, hoje temos, mas que houve outros que não viram ali consignados. desses outros que ficaram, que vocês julgam que ficaram de fora e que seriam importantes, um ou dois que realmente vocês pensem que poderiam enriquecer esta lei, portanto, e torná-la mais célere, mais funcional, mais interessante e, por isso, também mais normalizadora do fenómeno das claques desportivas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e parabéns pela sua capacidade de síntese. Daria agora, como enunciei inicialmente, a palavra a quem entendessem que usaria, usar dela para...
Rapidamente, só queria dizer assim, respondendo ali à pergunta, a uma questão do Sr. Deputado Rego, o Sr. Rego, quando ficou algo perplexo quando nós acreditamos que o caminho da responsabilidade tem que vir de cima, porque nós são muitos anos de impunidade, percebe? Porque não há nenhuma claque neste país que viva sem apoios. Portanto, não, isto, quem viu os jogos da televisão, ou quem é um espectador de sofá, pode romancear, pode viver a sua própria fantasia. Mas a nossa realidade, a realidade do terreno, diz-nos isso. Portanto, existem claques em Portugal que não são legalizadas, toda a gente sabe que são claques. Eu gostava de saber, se vocês explicassem, não é a mim que eu sei, é eles, o que é que é um GOA, o que é um grupo de adeptos organizados? O que é que é? O que é que interessa uma claque que se está legalizada e existirem outras claques que aos clubes, aos presidentes dos clubes, interessam-lhes porque não querem ser responsáveis pelos atos desses mesmos grupos? Isso é uma hipocrisia e vocês são todos cúmplices dessa hipocrisia. Desculpa lá. É que isto, eu estou a ver o filme desta e de outra época, de últimas épocas, e isto é gozar com o nosso esforço. Eu sinto-me aqui completamente desmotivado para voltar a meter calar os pés. Sinceramente, porque isto é... Deixa-me lá concluir.
Eu deixo concluir isto, até assim, lhe dou tempo. Mas há questões que são importantes, não, que nós devemos a todos, independentemente dos locais onde estamos a falar e a quem nos dirigimos, que é o respeito. E nenhum dos senhores deputados aqui... Deixa-me acabar agora. E nenhum dos senhores deputados aqui presentes lhe falta o respeito. E a única coisa que eu estou aqui a gerir os trabalhos é que lhe peço é que tem toda a liberdade para dizer aquilo que entende sobre a matéria. Aliás, vocês é que nos pediram a audiência. E nenhum destes deputados que aqui está hoje esteve na anterior reunião que teve. E a única coisa que eu lhe peço, independentemente de concordar ou não com as suas opiniões, é que mantenha a dignidade que esta casa exige e o respeito que as pessoas aqui estão, por serem deputados, mas porque devemos o respeito uns aos outros, exige também que tenhamos. E, portanto, agradeci-lhe que não fizesse certos e determinados comentários. Muito obrigado.
Tudo bem, não quis ser... esta crítica que eu estou a fazer objetiva não é nada pessoal contra o Sr. Deputado Artur Rego. É a constatação do preconceito que existe e da hipocrisia que existe dentro da nossa sociedade e dentro das nossas instituições em relação a uma realidade para a qual estão todos cegos, estão todos a vê-la. Eu chamo isso hipocrisia e cinismo. Não estou a dizer que é que cada um de vocês estão aqui. Estou a falar quando nós possamos mostrar aqui um mandato de busca e apreensão à nossa sede, emitido por um juiz, não interessa. E nós temos a certeza que não havia qualquer matéria que justificasse essa busca, esse mandato de busca e apreensão, apenas porque nós somos uma claque, quando nós somos uma associação, que apenas uma das nossas é ser claque. Portanto, é tudo isto acumulado que nos leva a acreditar que esta lei, a lei para a qual nós tanto demos e tanto acreditamos, E em relação à qual as instituições a subiam para o lado, porque isto é uma questão de fiscalização e de sobretudo dos nossas instituições. Não estou a falar aqui de partidos, não estou a falar aqui de deputados. Vocês têm um dever moral. Nós temos o nosso dever moral, mas vocês têm o vosso, que se calhar é um bocadinho, é diferente do nosso, mas se calhar é superior ao nosso. Nós estamos exaltados, nós vivemos as coisas, como disse ali o Sr. Deputado, com paixão, com emoção, sentimos na pele. Os seus deputados atualmente vivem noutra realidade, que é uma realidade, enfim, mais contemplativa, uma realidade mais diferente, pronto, diferente, para não querer... É a realidade, porque senão, se calhar, as coisas... Pronto, tudo bem, tudo bem. Mas eu não quero entrar agora aqui em disputas retóricas. Aquilo que é a nossa convicção, e espero que o tempo não nos venha a dar razão, é que em breve, talvez, haja uma tragédia. E depois eu quero ver Pois, não quer ver nada, não quer ver nada, porque não espero voltar aqui a meter caldo mais os pés. Mas o que, porque é a quarta vez que cá venho, eu mais me arrependo. E vocês, com todo o respeito, vocês, digo, os vossos colegas, não fizeram o trabalho de casa. Porque se vocês tivessem, lido aquele dossiê extenso que nós mandámos para cá em 2008, se tivessem visto, se tivessem lido outras recomendações, outras propostas que nós fizemos, completamente, estávamos completamente motivados, coisa que neste momento não está. Não estamos motivados, estamos desmotivados. E nada mais numa sociedade democrática quando os cidadãos se encontram desmotivados em relação às suas instituições. Isso é o caminho que se sabe para onde. Vocês sabem, vocês naturalmente devem ser onde eu quero chegar. Portanto, isso porque estou a falar em nossos termos, estou a falar em termos pessoais, é desmotivante. Porque vocês não conseguem perceber. Quer dizer, existem grupos em Portugal, adeptos organizados, que são adeptos. Eu fiz uma pergunta, e por uma coisa que eu fiz, mas ninguém respondeu, nenhum dos meus deputados respondeu, que ligasse aos meus colegas, aos meus companheiros, para que é que serve a lei e quais são, o que é que se vê da lei no terreno. Ninguém conseguiu responder. Mais. Outra coisa importante que eu gostava de saber, o que é para vocês um grupo de adeptos organizados? O que é que é? O que é que interessa a legalização? Nada, zero. É zero. Porque existem grupos de adeptos organizados. Eu vou só concluir para me calar. Para me calar mesmo. Que é melhor. O que é que é um grupo de adeptos organizados? Um grupo de adeptos organizados. A única coisa que existe em Portugal com grupos de adeptos organizados são aqueles que estão na lei. Porque existem outros grupos de adeptos organizados que são apoiados pelos seus clubes, financiados, a polícia sabe, vocês investiguem, falem com o Uribe, com os spotters, eles sabem onde é que vão alugar os autocarros, onde vão alugar as rentacars, estão lá os tipos pagos pelos clubes. Os bilhetes. Então, afinal de contas, só nós é que somos, só nós. Não, mas, não, está bem, mas pior ainda. Não, mas o que eu perguntei, nós viemos cá para fazer de calimeros. Já passámos esse tempo. Nós viemos cá para vos responsabilizar e para vos responsabilizar, nós queremos uma solução. Nós somos adeptos, andamos no terreno. Temos família, temos filhos, pode não parecer, somos cidadãos normais, como vocês chamam, Portanto, temos as nossas responsabilidades e queremos chegar vivos a casa e queremos continuar para os nossos clubes. Quando estou a falar, nós vamos falar aqui só apenas pela nossa associação, estamos a falar pelos adeptos em geral. Não é? Portanto, e o que nós percebemos é que existe uma grande hipocrisia. E quando eu falo hipocrisia em civis, não falo hipocrisia dos senhores deputados. Nem sequer falo na hipocrisia da SES. O que nós sabemos é que há muita gente a se fiar para o lado. E toda a gente sabe que existem clubes que financiam principalmente, como o Sport nunca nos financiou, nem nunca nos vai financiar. O nosso Portugal é transparente, cá está, uma coisa que está na lei, toda a gente sabe o que é que o Sporting, qual é o nosso relacionamento com o Sporting, o dinheiro vai ter costas para multas, não é? Pronto, isso é outra conversa, mas toda a gente sabe, é público. Noutros clubes existem grupos de adeptos organizados que desenvolvem uma atividade igualzinha, quer dizer, com características semelhantes à nossa, apoiam, compram bilhetes, têm bilhetes para um setor determinado, estão no mesmo setor. Agora expliquem-me a mim como é que é possível haver um grupo de adeptos organizados no mesmo setor, cantam a mesma coisa, têm bilhetes sequenciais uns ao lado dos outros. Então como é que foi? Não, mas o que nós
chamamos.
Nós só queremos é essa resposta.
Só queremos aqui algumas perguntas.
Não, mas isso é assim, nós queremos estar para vos questionar também. Eu gostava de saber o que é um Goa. E agora só uma coisa, outra pergunta. O que é que é estar legalizado? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós estamos legalizados. O que é isso está legalizado? Ninguém nos fiscaliza. Nós não queremos entregar os fichos onde não entregamos.
Eu acho que já está. Já não, todos nós compreendemos perfeitamente qual é o seu ponto de vista.
Sr. Presidente, na sua pessoa, queria só dizer aos senhores deputados que esta exaltação do Luís Carlos é própria de viver as coisas não tem nada pessoal contra ninguém.
Não, nós
acho que toda a gente compreende
isso. A única preocupação que nós temos aqui é que há certas determinadas regras, como para tudo na vida.
A preocupação que eu conheço é própria, não é nada contra ninguém.
Nenhum de nós, e com certeza falo dos senhores deputados, está a fazer aqui juízo de valor e nós compreendemos, em certa medida, até um certo limite, determinadas situações. Só antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, eu só queria fazer aqui um ponto de ordem que eu acho que é importante. Independentemente do historial que há ou não da relação da torcida verde e de outras claques organizadas com a Assembleia da República,
e nós estamos aqui enquanto deputados à Assembleia da República e assumimos essa função, queria dizer-vos que nós, quando entendemos no Grupo de Trabalho de Desporto receber a torcida verde, foi para vos ouvirmos. E é isso que estamos a fazer. Também queria que vocês compreendessem que há uma coisa que é os poderes e as competências da Assembleia da República e há outro tipo de poderes e competências que cumprem a outras entidades, nomeadamente no que diz respeito à fiscalização e ao controle, aliás, como o Sr. Luís Repolho fez muito bem, a própria lei indica quais são as entidades competentes para fazerem esse tipo de ações, nomeadamente de fiscalização. Também dizer que todos nós estamos sensíveis ao problema das claques e este fenómeno que tem, aliás, sido notícia, infelizmente, pelas piores razões. E todos nós, por uma razão ou por outra, já tivemos contacto com essa realidade. Nós não vivemos aqui nesta sala, isolados do mundo. Agora, também queria pedir para não fazer juízos de valor relativamente à nossa qualidade, se somos adeptos do sofá, se temos ou não consciência dessa realidade. Nós somos cidadãos como os outros e muitos de nós vamos aos estádios e muitos de nós também praticamos esporte e estamos e conhecemos a realidade.
Ponto. Não conhecem a nossa realidade, não conhecem a nossa realidade.
Isso é a sua interpretação, eu não vou estar aqui agora a dizer, posso concordar ou discordar, é a sua interpretação. Só queria fazer este ponto de ordem porque acho que é importante. É lógico, e nós estamos a receber-vos, estamos aqui, estamos a ouvir-vos e estamos a tomar boa nota daquilo que foram as vossas preocupações, embora eu gostasse, por exemplo, que me tivesse dito, como solicitou o Sr. Deputado Paulo Barradas, quais os pontos específicos da lei. Ele perguntou dois ou três mais importantes e eu só vi um. Tenho ali um colega seu que gostaria de falar, no entanto, Sr. Deputado Artur Rego pediu a palavra, eu agradeço que seja breve, Sr. Deputado.
Eu irei tentar ser breve, Sr. Presidente, mas foi-me dirigido pessoalmente a intervenção e eu penso que terei direito de resposta, até porque, embora emendando a mão depois, falou em hipocrisia apontando para mim, eu gostaria de lhe deixar aqui duas ou três notas. Primeira nota. Como o Sr. Presidente disse, em termos da lei que está em vigor, nós não temos competências nenhumas de fiscalização. Segunda nota. Se a lei que está em vigor não serve, nós, aqui, como Comissão, também não temos competência para alterar. Portanto, vocês digam em que é que não serve, façam uma proposta de alteração, apresentem a um grupo parlamentar, ou aos grupos parlamentares todos, e a iniciativa legislativa, ou ao próprio Governo, e a iniciativa legislativa parte dos grupos parlamentares, ou do Governo, e depois irá para as comissões e terá a sua tramitação. Portanto, nós aqui como Comissão estamos para receber e ouvir, como o Sr. Presidente disse, muito bem, não temos iniciativa muito. Terceira nota, em relação ao que disse, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu, na intervenção que fiz, fui aquilo que sou e gosto de ser. Fui direto, fui frontal e fui tanto quanto possível direto ao assunto. Não andei com rodeios. E quando disse há bocado que estamos todos cegos, disse em abstrato, não disse a mim, que estamos todos cegos, ouça, mas quando disse há bocado que estamos todos cegos, quando eu digo cegos em abstrato, estamos todos cegos, ou seja, todos os outros que não vocês, eu vou dizer uma coisa, se calhar quem está cego é quem insiste em tentar resolver o problema responsabilizando as instituições. Ao contrário do que eu lhe disse. Esse é que estão cegos. E sabe porquê? Como é que se responsabiliza criminalmente uma entidade abstrata? Como é que se imputa crimes praticados por indivíduos a uma entidade abstrata? Eu repito-lhe, e para terminar, Sr. Presidente, eu repito aquilo que disse na minha intervenção. O mundo do futebol e dos adeptos do futebol não pode ser diferente perante a lei do resto dos cidadãos deste país. Se qualquer adepto do futebol me atira uma pedra, um isqueiro ou uma bola, tem de ser punido e responsabilizado pessoalmente. E no momento em que isso começar a acontecer, então não sei porque é que você teve aquela intervenção depois de eu falar. Porque no momento, eu lhe garanto uma coisa, no momento em que as autoridades de polícia, e aí pode-se fazer a crítica, no momento em que as autoridades de polícia e os tribunais portugueses começarem a responsabilizar igualmente o adepto de futebol pelos crimes que pratica, tal como responsabilizam qualquer outro cidadão que nas situações e circunstâncias da vida normal os pratica, eu garanto-lhe que a violência no futebol diminui, como diminuiu em Inglaterra quando começaram a agir assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. meu amigo. Nós compreendemos isso e sabemos o que é que está na lei e sabemos o que é que... Muito bem, muito obrigado. Tenho ali um pedido, Sr. Presidente. A gracia era que fosse o mais rápido possível e sucinto, que é para encerrarmos esta sessão.
Boa tarde, Dr. Major Soares, venho aqui também como representante da Torcida Verde e, ao longo, por causa daquilo que temos ouvido aqui nesta reunião, eu gostaria de apontar alguns dos problemas que nós também notamos na nossa vivência. Nós vivemos aqui em Portugal um grave problema da efetiva aplicação desta lei. Esta lei raramente é aplicada. Esta lei já permite, como o Sr. Deputado estava a falar, a responsabilização individual permite-o, mas o problema é que a maior parte dos nossos juízes não a conhece. Ou seja, esta lei já permite, por exemplo, que a deslocação entre um estádio, ou seja, até ao estádio, seja responsabilizada criminalmente por esta lei. E não conheço nenhum caso em Portugal que tenha sido feito. Existe meia dúzia de casos em Portugal, meia dúzia de casos, em que esta lei não anterior, a 3898, foi aplicada, em que permite que as pessoas não frequentem os estádios. Nós temos assistido a N casos, N, em que as pessoas cometem atos violentos no desporto e não têm sido punidas por tal. Têm sido muitas delas punidas por incentivo à violência e tudo, mas pela lei geral, não por esta lei. Era muito importante que esta lei fosse finalmente aplicada. O Sr. Deputado há bocado falou na questão de disciplinar adeptos. Lá está, mas disciplinar adeptos também depende muito dos órgãos dirigentes dos próprios clubes. E nós temos assistido a coisas muito graves em Portugal, em que os próprios presidentes dos clubes não têm tido mau papel nesse sentido. O que também temos visto e reparado é que o funcionamento do SESD, não sei muito sinceramente o que é que tem feito o SESD, desde que foi criado agora com esta nova lei, e já anteriormente o CNVD, foi criado só quando houve alguns problemas existenciais, raramente. Lembro-me que o CNVD teve quase um ano sem se reunir, e nós temos que ver. Posso-lhes dar só um exemplo. Aqui dentro do Sporting Clube Portugal existe um protocolo que foi criado para efetiva responsabilização dos grupos organizados de apoio. Posso dizer, o Sr. Marcelo Rebanda, o Dr. Marcelo Rebanda já falou acerca disso. Existe um protocolo estabelecido com três grupos organizados, devidamente legalizados. Existe um quarto que não está englobado nesse protocolo, mas também acaba por ser um pouco marginal, isto tudo. E, graças a esse protocolo, existe uma responsabilização dos próprios grupos. Posso-lhes dar como exemplo que as multas aplicadas aos adeptos no Sporting Clube Portugal pela Liga de Clubes ficou em 3.140 euros, penso eu. E se nós formos a ver os exemplos de outros clubes que não têm grupos organizados legalizados, verdadeiramente legalizados, os valores disparam para aí acima. Ou seja, onde existe uma responsabilização efetiva dos próprios adeptos, ela está a funcionar. Ou seja, por isso mesmo é que nós exigimos essa responsabilização dos próprios dirigentes. Porque aqui se vê, pelo nosso exemplo, se vê que, responsabilizando os dirigentes dos clubes, esses próprios problemas são minimizados. Outra questão que também temos vindo, e isto permite-me que vocês, que são uma comissão de acompanhamento, e poderão fazer sugestões nesse sentido, é que nós temos visto, e agora, ultimamente, a URIDE, que é o grupo que nos acompanha, os chamados Spotters, finalmente já tem um comissário à frente, mas até a época passada, o que nós tínhamos era um subchefe. Então o que é que se passava? Cada vez que íamos a uma deslocação fora, o comandante da força seria provavelmente um subintendente ou mesmo até um intendente, ou um comissário até, e o que é que acontecia? Ele dizia o que é que se passava, dava a conhecer as situações, mas os senhores devem perceber que existem hierarquias dentro das forças de segurança. E notava-se perfeitamente as diferenças de atuação nesse sentido. Eu posso lhes dizer que é ridículo, cada vez que existe algum... Eu estou quase a terminar. Quando existe um policiamento feito pela GNR, é completamente ridículo a atuação dos spotters, porque eles não têm poder nenhum. Porque existe uma guerra, e os senhores deputados devem saber isso, uma guerra silenciosa, entre aspas, entre a atuação da GNR e a PSB. Eles quase nem se podem ver. Os senhores devem perceber isso. Eu posso-lhes dar um exemplo. Eu cheguei a ver um polícia a ser corrido de uma sala no estádio de Aveiro aqui há uns anos atrás. Porque o senhor capitão, que é o comandante da força do estádio de Aveiro, não entendeu que aquele senhor devesse lá estar. Isto é só um exemplo que eu vos queria dar. Muito obrigado, senhores professores.
Obrigadíssimo, muito obrigado também pelos seus contributos. Aliás, deixou aqui 4 ou 5 pontos relativamente à aplicação da lei que são úteis e com certeza que o Grupo de Trabalho, os senhores deputados, nós enquanto Grupo de Trabalho tomamos nota e cada um dos senhores deputados, de per si, e em cada um dos grupos parlamentares que estão aqui representados, também irá tomar boa nota das questões levantadas. É evidente que também que há aqui outra competência que a Assembleia da República tem, que é na fiscalização do Governo. E há audições de membros do Governo e com certeza que os senhores deputados também tomaram nota destas questões para questionar o Governo relativamente a um conjunto de questões que são da competência governativa. E nós pretendemos continuar a acompanhar esta questão, que achamos que é uma questão importante para o desporto nacional, e queremos que há aqui um conjunto de problemas que ainda persistem e que fundamentalmente têm a ver com a aplicação efetiva da legislação que neste momento está em vigor. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Espero que tenham compreendido que nestas audiências há um conjunto de regras que têm que ser cumpridas e estamos sempre disponíveis para ouvir-vos e tentar convosco encontrar as soluções adequadas para resolver os problemas. Muito obrigado.